Senhor presidente, distintas autoridades, prezados familiares do presidente Itamar, senhoras e senhores, importante o momento exato em que estamos realizando essa reunião com o momento que vive o Brasil. A imprensa hoje começa a fazer justiça com a figura de Itamar Franco. O seu jeito, eu diria, rude. A sua maneira, eu dizia, quase áspera de fazer política, fizeram com que ele nunca tivesse um atendimento especial com a imprensa, nunca tivesse uma preocupação em aparecer. Na hora que tinha que ter um programa, uma apresentação de obra do governo, e um ministro, eu me lembro o Antônio Brito, quando se conseguiu o aumento enorme para a Previdência, uma vitória que se esperava há tanto tempo, o Brito dizia, mas o Itamar tem que ser ele que vai falar, é ele que tem que ser, uma coisa importante, eu não vou. E não foi. A singeleza e a simplicidade do Itamar é algo de impressionante. Eu, e está ali o líder na Câmara dos Deputados, nosso querido Roberto Freire, nós acompanhamos o que foi a vida franciscana e austera do Itamar. Já na vice-presidência, a República do Pão com Queijo, morava ele, o Agrives não, porque tem uma bela casa aqui, mas e outros de Minas Gerais, numa casa onde dividiu quanto é que cabia cada um para pagar as despesas da casa, com o que é que cada um pagava. E se reuniam para discutir o sopão no fim da noite. Esse era o Itamar. O Itamar, que presidente da República, saiu do palácio, que ele foi depois de muito tempo, para entregar palácio para o senhor Fernando Henrique organizar o seu governo. A montagem do governo, que o de Vossa Excelência foi ali num prédio do Itamaraty, o do Itamar foi no palácio do Planalto. Perdão, Planalto ou Alvorada? Planalto. Ficou à disposição do presidente da República para montar o seu governo. Esse foi o Itamar. Ele gostava muito de Vossa Excelência, querido doutor Franco. Ele dizia que devia muito a Vossa Excelência, irmão mais velho, e que Vossa Excelência médico ajudou a custear o estudo dele. Isso ele guardava no fundo do coração. E quando ele quis colocar o seu filho, ele foi pedir para mim botar no meu gabinete de líder. E quando eu disse que eu não tinha gabinete de líder, porque eu não montei gabinete de líder, fiquei só com o meu gabinete, seu filho morreu, sem nenhuma colocação, em lugar nenhum. Quando eu vejo agora nos jornais, o filho do deputado tal, o irmão do senador tal, a ex-mulher de não sei o quê, está aqui. Ele não teve isso. Esse era o Itamar. Eu estava dizendo agora com o meu querido líder, quando Itamar nomeou a ministra do transporte, uma senhora muito competente, filha, folha limpa, mas muito bonita. E nós cobramos do Itamar, pô, só porque era bonita que você botou ela, da onde que veio? Ele, porque é bonita, não pode ser competente? Uma semana depois ele descobriu que ela era a esposa do advogado da empresa que fazia o frete da ponte Rio-Niterói. Demitiu pelo telefone. Excelência Grives foi lá no gabinete quando lhe chamaram para depor aqui na Comissão de Constituição e Justiça e Vossa Excelência disse: eu quero renunciar, eu vou lá depor, mas não quero ir como chefe da Casa Civil, quero ir como cidadão. E veio depor como cidadão. Quando terminou seu depoimento, foi aplaudido de pé. Daí voltou. Esse era o Itamar. Quando eu vejo as suas filhas, quantas vezes vocês andaram em jatinho da fábrica? Quantas amigas de vocês levaram para passar o fim de semana no Palácio do Alvorada? Esse era o Itamar. As duas ficaram uma descrição total e absoluta. Só foram aparecer no jornal as fotografias no velório do pai. Esse era o Itamar e adorava as filhas. E adorava vocês. Vocês não calculam o carinho e o afeto que ele tinha por vocês. O orgulho que ele tinha de vocês. Ele dizia que por ele gostaria que você estivesse com ele. É até uma das razões que ele dizia que não queria ir para o Alvorada, porque ele queria ir para uma casa, porque aí podia trazer as filhas para morar com ele. Não vou trazer aqui para o Alvorada. Agora, se eu pegar uma casa ali, eu posso estar a casa e trago minhas filhas para morar comigo. Esse era o Itamar. Nunca me esqueço. Eu, líder do governo, e eu era das pessoas que tinha exagerada intimidade com ele. Fernando Henrique, ministro das Relações Exteriores, no seu lugar, senhor patriota, me telefona para dizer: está aqui o senhor Roberto Marinho, presidente da Globo. Marcamos, eu combinei com o Itamar, ele topou para almoçar com o Itamar. O almoço pode ser no Alvorada, o almoço pode ser aqui no Itamaraty, o almoço pode ser lá na Casa da Globo, o almoço pode ser em algum restaurante. Itamar não tomou. Almoço o senhor Roberto Marinho e o Fernando Henrique, lá no Itamaraty. Porque Itamar disse: não vou fazer só porque eu estou, não faço com ninguém, e não teve reunião com nenhum tipo de qualquer natureza. Esse era o Itamar. Eu me lembro quando ele escolheu o ministério, que ele não queria, né? Nem na fazenda, nem no planejamento, gente de Minas Gerais, de São Paulo. Ele achava que estava na hora de dar mais brasilidade. E que aquela história de paulista, 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 manchete de Estadão foi quando ele nomeou o ministro da Fazenda de Pernambuco e do Planejamento de Minas Gerais. Manchete do Estadão. Grupo Caipira assume o comando da economia do Brasil. Essa foi a manchete. Olha, meus amigos, eu não conheço na minha vida uma pessoa da dignidade, da correção, da seriedade de Itamar Franco. Itamar Franco foi um senador de primeira grandeza. Naquela época, senador era para valer. Hoje, nós aqui, eu estou aqui, não valo 2 mil réis. Mas naquela época, um senador parava o Congresso. E ele parou o Congresso. Várias vezes ele parou o Congresso. Criou uma CPI sobre energia nuclear. Em plena ditadura, Geisel, presidente da República, Geisel, o autor do acordo Brasil-Alemanha. E os caras tremeram. E a CPI funcionou em plena ditadura. Esse era o Itamar. Olha, na CPI, que culminou com o afastamento do presidente, o Itamar não teve nenhuma participação. Mas não tinha absolutamente nada, não queria tomar conhecimento, em hipótese nenhuma. E terminou no final, quando o presidente do Senado Supremo, Sidney Chance, que presidiu o Senado, a sessão que decidiu, aí era uma quinta ou sexta-feira, não me lembro. Acho que era final de quinta-feira. No gabinete do presidente do Senado, ele nos chama para ir buscar o Itamar, para o Itamar assumir a presidência da República. Chamando a dizer, eu não vou. Deixa lá para segunda, terça-feira. Eu agora não vou no fim de semana. O Darcy Ribeiro, que estava ali, olhou e disse, bom, mas quando o Jango foi derrubado, o presidente do Senado, às duas da madrugada, o presidente da República está no exterior, em lugar incerto e não sabido, declaro vaga a presidente da República, assume o presidente da Câmara. Doutor Tanqueira se levantou aqui aos berros. Não é verdade? Doutor João Goulart está na residência do comandante do Terceiro Exército em Porto Alegre, telefone tal. O senhor dê 3 horas, ele chega aqui. Ele está no Brasil, está em Porto Alegre, está na casa do comandante do Terceiro Exército. Ninguém deu bom. Decretaram vaga, presidente. Aí diz o Darcy, e agora o Itamar, hoje, quinta-feira, só disse que vai assumir na segunda ou na terça-feira. Esse era o Itamar. No auge do prestígio dele com o Plano Real, nós discordamos, você que estava certo, Roberto. A revisão da Constituição, se discutia a reeleição. A Câmara queria, o Congresso queria, os prefeitos todos queriam, os governadores todos queriam. O Itamar foi contra. Mas eu fui constituinte. Na constituinte eu votei contra, como é que eu vou mudar agora? E na reunião estava ali o Fernando Henrique. Claro, eu também fui constituinte, eu também votei contra e deve ser contra. É verdade que depois ele mudou. Quando ele chegou no governo, apresentou uma emenda e a rigor comprar a reeleição. O Roberto era contra, queria a reeleição. Se nós tivesse aprovado a reeleição, ele era reeleito. E o Brasil seria diferente. Mas esse era o Itamar. Se eu votei contra lá, agora vou votar a favor? E mesmo nós contra, por 9 votos faltou para não passar a reforma, a reeleição. Porque a esmagadora maioria dos governadores, prefeitos, era todo mundo favorável. A emenda à reeleição teve uma ampla maioria, mas como precisava maioria especial, ela não conseguiu, faltaram apenas 9 votos. Esse era o Itamar. Gasto do Itamar com publicidade do governo dele, zero. Zero. Propaganda, publicidade onde aparecesse o Itamar, se expondo, expondo o governo dele, zero. Esse era o Itamar. Eleito, ou melhor, assumindo, primeira coisa que ele fez, a rigor dá para dizer, embora a imprensa nunca publica, ele fez um pacto de Mancroa. Ele na presidência. Reuniu todo mundo. Todos os presidentes, lá estava o Lula, lá estava o Brizola, todos os presidentes de todos os partidos. Colocou o ministério como se fosse uma banca escolar, sentado ali, e ele disse: eu não sou presidente pela vontade do povo. Quem decidiu foi o Congresso Nacional. Então, a responsabilidade pela condução, eu quero dizer que é minha, mas a decisão de como fazer é de todos nós. Eu convido nós todos para governarmos juntos. E quero estabelecer um pacto agora. Essa reunião é permanente. Qualquer momento que eu tiver uma crise que eu acha que seja necessário, eu quero ter o direito de convocar. E qualquer presidente de partido que está aqui, o menor que seja, que acha que tem um problema sério a ser enfrentado, convoque, que nós vamos discutir. Foi um aplauso geral. Foi unanimidade geral. E graças a Deus. Não precisou fazer reunião. Porque em todo o governo de Itamar não teve uma crise institucional que exigisse a visão. Para Erundina ser ministra, teve que sair do PT. Porque o PT não admitiu participar do governo de Itamar. Se dependesse do PT, o Plano Real não seria aprovado, porque o PT votou contra o Plano Real. Plano Real, que não foi medida provisória, foi discutido, debatido. Lembra, Roberto, quantas vezes os ministros vieram aqui? Quantas emendas o Congresso apresentou, debateu, discutiu, para fazermos um plano que foi da sociedade inteira? Não foram medo. Os técnicos apresentaram, é verdade, discutiram. Mas a discussão, o debate, a redação final foi aqui no Congresso Nacional. A crise da comissão do impeachment foi adiante. E ali na crise, apareceram fatos gravíssimos envolvendo muita gente. Aí nós assumimos um compromisso de criar a CPI, que terminou sendo a CPI dos anões do orçamento. Mas ninguém queria. Lembra, Roberto? Ninguém queria. Mas agora... O governo assumiu, governo novo, vamos caminhar para frente, isso não é hora de fazer esse negócio. Eu disse: Itamar, eu acho que nós temos que criar. Há um compromisso e vamos fazer. E saiu. E saiu a CPI. E foram caçados vários parlamentares. E ele enfrentou e ele topou. Eu fui líder do governo aqui, o Roberto foi líder lá. Eu desafio um senador que diga que para votar um projeto, o Itamar fez uma exigência. Precisou nomear uma pessoa, ou uma emenda ou coisa parecida. Mas o desafio, eu quero que digam qual é a vez, em qual foi a situação... que um parlamentar, olha, tem essa medida aqui, tem esse caso aqui, tem um negócio não sei ali, vota conosco, e tu vai ganhar isso, tu vai ganhar aquilo.